Agora, isto vai ser gravado, esta sessão é gravada, para que as coisas amanhã sejam reproduzidas fielmente, tal qual como aqui se passam. E, portanto, a petição é a petição 283, que solicita a atribuição de um nome ao aeroporto de Montijo que não seja o de Mário Soares, veja só bem. E, portanto, já ouvimos o petitionário e, portanto, o Sr. Presidente de Montijo dirá o que queria dizer sobre o assunto. Faz favor.
Muito obrigado. Já agora indique-me só como é que... Aqui, muito obrigado.
E aqui.
Poderei? Muito bem. Eu, primeiro que tudo, desejar boa tarde a todos, como é evidente mais uma vez, e cumprimentar, como é claro, toda a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e, ao claro, esta petição e o peticionário também por esta petição. No fundo, deixar aqui os nossos cumprimentos a todos os seus deputados e também ao Sr. Presidente. Dizer-lhe que esta petição é uma petição que aparece ainda num tempo que nos parece a nós no fora de tempo e extemporânea. De toda a maneira, é uma questão que obviamente será colocada, do meu ponto de vista, nos próximos tempos, tendo em conta a decisão do aeroporto para o Montijo, no fundo o aeroporto que se diz como o aeroporto que irá continuar a proceder ao alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa e no fundo, funcionar em cooperação, digamos assim, em articulação com o aeroporto atual Humberto Delgado e o aeroporto da Portela. E, portanto, é, efetivamente, uma questão que, do nosso ponto de vista, não é ainda um assunto que se possa merecer qualquer consideração da nossa parte. Terá, certamente, uma consideração da nossa parte no futuro. Parece-nos a nós pouco, digamos assim, contribuirmos pouco para esclarecer este assunto nesta fase. E, por isso, eu, relativamente a essa questão, não teríamos ainda, nem sequer a Câmara Municipal se pronunciou, nem os seus órgãos municipais, a Assembleia Municipal e outras entidades. Não houve qualquer pronunciamento relativamente a uma eventual atribuição de nome a um aeroporto que sequer ainda está num processo não só de localização que já está decidida, como sabem, pelo Governo, através do memorando assinado a 15 de Fevereiro, mas, como é claro, ainda há um grande caminho a percorrer e seria até, de algum modo, pouco avisado estarmos nesta fase já ter aqui alguma questão. Mas, de toda maneira, sobre o aeroporto, gostava só de dizer alguma questão para ficar com memória futura. Dizer que este alargamento da capacidade aeroportuária é uma questão fundamental para o país, para a região de Lisboa e, particularmente, também para a região de Setúbal. No fundo, é aqui um aspecto que eu queria aqui muito sublinhar como um elemento fundamental. Mas também dizer-vos que, obviamente, tendo em conta aqui as questões do turismo, não vale a pena estarmos aqui a debater muito sobre isso, mas as questões que estamos hoje confrontados do país e até com o crescimento que o país está a ter, felizmente, que estamos a ter e que, evidentemente, é um aspecto importante. E por isso é para nós e para todos os montegenses, queria aqui também deixar isto registado, um grande orgulho e, obviamente, um aspecto de grande satisfação esta decisão da localização do aeroporto na base aérea número 6 do Montijo, isto é, localizar efetivamente um aeroporto a sul do Tejo, e também, como é claro, nesta região e no Conselho do Montijo. E, portanto, isto também constitui, como do meu ponto de vista, uma feliz oportunidade para nós podermos desenvolver aqui, e então depois até em outras audições que os seus deputados estejam disponíveis para podermos fazer, desenvolvermos aqui todo este processo. Porque, do nosso ponto de vista, este aeroporto, a localizar-se na base aérea número 6, tem realmente um interesse muito grande para o desenvolvimento de toda a região de Setúbal. É um aspecto que eu acho que é fundamental não esquecermos e particularmente tem um aspecto fundamental também na questão do equilíbrio, vamos chamar assim, entre as duas margens, porque, como sabem, há uma grande assimetria regional entre a margem norte e a margem sul e essa assimetria entre a margem norte e a margem sul cria-nos aqui um problema efetivamente gravíssimo, desigualdade de grande dificuldade do ponto de vista, digamos assim, do rendimento mesmo das pessoas de um lado e outro, e também cria um problema gravíssimo para a cidade de Lisboa e para toda esta região, que é uma deslocação massiva de pessoas da região de Setúbal para trabalhar em Lisboa. E esse aspecto deve-se muito a esta dificuldade de termos oportunidades de emprego, produção de riqueza na região de Setúbal. Como sabem, a região de Setúbal foi uma região chamada da cintura industrial de Lisboa, tinha realmente uma massa operária muito alargada, mas que, entretanto, com a desindustrialização do país e com a evolução natural da indústria, com a automatização que hoje se fala muito e com os problemas que têm a ver com a empregabilidade das pessoas, tem levado efetivamente a uma, vamos dizer, a um encolhimento fortíssimo das oportunidades de emprego. Logo, este investimento tem esta característica não só para o Montijo, que obviamente nós o defendemos nesse sentido, mas também, como é claro, com uma grande importância para a região de Setúbal e, mais que isso, para o equilíbrio da região de Lisboa, entre as duas margens, a margem norte e a margem sul. Nós temos defendido e estar na primeira linha da defesa desta solução por causa, efetivamente, destes argumentos. E é claro, como é uma felicidade, como é claro, e uma satisfação para o Conselho do Montijo, mas não é só por isso, é porque realmente esta questão resolve aqui um problema gravíssimo de muitas décadas de digamos assim, de assimetria regional. E, portanto, estão agora em causa, como é evidente e como sabem, e em estudo, melhor que dizendo do que propriamente em causa, estão em estudo as questões ambientais. A Câmara Municipal do Montijo, desde a primeira hora, exigiu, já no anterior governo e também neste governo, exigiu ao responsável pelo investimento, que, como sabem, é a Aeroportos, e, portanto, por sua via, as empresas que o suportam, efetivamente exigimos sempre desde a primeira hora que houvesse uma salvaguarda dos valores ambientais da região, nomeadamente não só do Conselho do Montijo, como também dos concelhos limítrofes. Falamos mais claramente também do Barreiro, da Moita, do Seixal, de Almada, e todos esse arco ribeirinho do sul deve ter aqui efetivamente um envolvimento e um estudo aprofundado, de modo a que se possa realmente perceber as consequências e os efeitos negativos e positivos que terá uma infraestrutura destas. Porque não tem só efeitos negativos, também tem efeitos positivos, nomeadamente já os que os disse, desenvolvimento económico. Claro, temos que salvaguardar as questões que têm a ver com recursos naturais, com o ambiente, com os impactos sociais, com o impacto do desenvolvimento e também do possível desordenamento urbano, temos de ter atenção a isso. E por isso a Câmara do Montijo também já tem vindo a falar numa hipótese e de possibilidade de haver também aqui, eventualmente, algumas medidas preventivas, como também já houve para as outras localizações, e esse é um aspecto que a Assembleia e também o Governo podem perfeitamente, e o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro das Obras Públicas e do Planeamento, aliás, e das Infraestruturas, que é agora que como se diz, que efetivamente têm que terem atenção a esses aspectos. Eu até diria, não tanto pelo Montijo, mas pelos concelhos vizinhos, acho que temos de ter essa consideração. E, portanto, é um aspecto que eu acho que é verdadeiramente importante, e, portanto, eu queria aqui também sublinhar que o aspecto do ambiente e dos recursos naturais é um aspecto fundamental. Mas não será só isso. Eu acho que os aspectos também sociais, desenvolvimento social, dos impactos que terá do ponto de vista, digamos assim, da possível desordenamento ou ordenamento ou até das questões que têm a ver com as novas exclusões que possam advir do investimento deste tipo, têm que ser, nesta fase, ponderadas e acauteladas. Isto são elementos que estou aqui a dar só para que fiquem com a perspectiva como nós olhamos para este investimento e ficarem com uma possibilidade no fundo desta questão. Agora, nós achamos, e para de algum modo finalizar um pouco este relato para a memória futura, acho que é muito importante que nós também percebamos que um investimento deste tipo, na localização que está preconizada, nomeadamente no coração da área metropolitana de Lisboa, isto é, no estuário do Tejo, é um elemento fortíssimo de coesão social e também de coesão económica. E acho que esse tem que ser, digamos, o ponto de contacto entre as diferentes visões da região de Lisboa, que há muitas, como nós sabemos, da esquerda à direita, mas tem que ser esse o ponto de contacto, isto é, que é o ponto, efetivamente, de, com isto, conseguirmos maior coesão, maior integração da região de Setúbal na região metropolitana de Lisboa. E, no fundo, era isto que eu vos queria dizer. Quanto à questão da petição, achamos nós, Câmara Municipal, e penso que qualquer um de nós que tenha, digamos, o bom senso de olhar para estas coisas, percebe que é uma coisa ainda extemporânea e que não tem ainda razão de ser. Quando tivermos, acho que nós devemos sempre, e eu acredito nisso, e já agora queria-vos dizer sobre o nome atribuir a um aeroporto, acho que nós devemos sempre honrar a nossa história, colocar, obviamente, nas infraestruturas os nomes dos nossos melhores, e, portanto, acho que esse deve ser o caminho e deve ser a luz que nos deve orientar relativamente a uma eventual atribuição de topónimo ao futuro aeroporto localizado no Montijo. Nós achamos que sim, que deve haver um nome, mas que eventualmente deverá ser um nome que gera o máximo consenso, a máxima, digamos, coesão também das pessoas e das diferentes sensibilidades políticas à volta desse nome. Achamos que, não lhe posso dizer, porque obviamente eu represento também uma força política e a minha força política tem digamos assim, também uma visão e também gostaria de ver alguns nomes, mas é óbvio que essa é, mas isso seria só manifestar a minha vontade, não a vontade de agregar o mais possível à volta deste grande investimento. E, portanto, era isto que eu vos tinha a dizer e agradecer muito a vossa diligência e estarei a dizer também ao Sr. Presidente e também à Comissão que estaremos sempre disponíveis para poder intervir nestas sessões e convosco trabalhar, sendo certo que estamos todos confrontados e este, é mais uma vez, queria-vos dizer, é um investimento nacional, não é local, é nacional e nós devemos acompanhar nos diferentes, digamos, elementos, digamos, de governação do país, devemos acompanhar em proximidade este investimento. E eu agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados esta possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, mas aproveito só para dar aqui uma nota, uma informação. O Sr. Presidente referiu-se, tem que desligar isto, não é? Dizer que, de facto, este debate está no seu início, este discurso tem um horizonte muito longínquo e uma das coisas que, inclusive, a Comissão, um contributo que a Comissão pode dar e dará certamente é debater o assunto e para isso tem já marcado, agendado um debate sobre a futura construção do aeroporto, portanto, talvez seja o momento de eventualmente o Sr. Presidente e outras entidades, que há um monte de outros anos, poderem participar e, portanto, dar o seu vosso contributo. Muito obrigado. Faz o vosso deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Presidente, o Sr. Presidente da Câmara de Montijo e agradecer-lhe a sua vinda aqui à Comissão. O facto de não haverem outros deputados, presumo que tenham a ver com outro tipo de obrigações que coincidem muitas vezes umas coisas com as outras e eu daqui a 3 ou 4 minutos também tenho que sair para uma reunião do grupo de amizade de Portugal-Guiné-Bissau, que é um país que eu gosto muito e prezo muito. E portanto, vou só dizer duas ou três coisas, só para ficarem também registadas a posição que o Bloco de Esquerda tem sobre esta petição. Nós achamos que é uma petição que vai ter que ser discutida em plenário, porque reúne o número de assinaturas regulamentares para obrigar à sua discussão em plenário. Tenho alguma curiosidade em tentar perceber quais são as posições dos outros grupos parlamentares sobre esta questão. A nossa opinião é que é não só uma questão extemporânea, como ainda não é uma questão fechada. E, portanto, estar a pôr um bocadinho o carro à frente dos bois, sem saber se o aeroporto vai ou não ser construído no Montijo, e sem saber também se vai passar todos os, digamos, os critérios que, digamos, coexistem com a construção de uma infraestrutura aeroportuária, são coisas que ainda estão por ser decididas. Aliás, o Sr. Presidente deste grupo de trabalho já disse bem que vai haver aqui um debate de um dia dedicado a todas as infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa, para a qual vão ser convidados várias entidades, presumo que os presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa vão também ser convidados a estarem presentes e, portanto, nós vamos poder discutir de outra maneira esta questão da futura extensão do Aeroporto Internacional de Lisboa ou do Aeroporto Humberto Delgado a outras áreas na margem sul, que eu também acho que há um efeito de equilíbrio do território que é indiscutível e que tem que ser acautelado, assim como aquela referência que fez de o Governo ter necessidade de aprovar quanto antes normas preventivas urbanísticas que prevejam ou que acautelem o futuro daquela região, porque se sabe que neste caso concreto a implantação desta infraestrutura têm uma enorme sensibilidade às questões ambientais, não é? E todos nós sabemos que à volta do aeroporto nasce sempre uma cidade. E eu espero que não nasça uma cidade à volta da base aérea número 6, porque se isso acontecer é uma desgraça completa. Portanto, há que prevenir e, digamos, muito, de forma decidida, há que prevenir todos os padrões que já conhecemos de especulação e desordenamento do território que estão aí a bater à porta. Eu creio que o Governo deve fazê-lo, e essa provavelmente será uma das conclusões mais relevantes do debate que vai ser feito aqui na Assembleia da República. Nós, pela nossa parte, não vamos faltar a essa chamada, com certeza, mas eu queria, sobretudo, convidá-lo a não faltar esse debate que vai haver aqui na Assembleia da República e a participar. Portanto, eu percebo que, do ponto de vista da população da Península de Setúbal, há uma grande expectativa positiva relativamente à possibilidade da construção desse aeroporto. Não desconhece que há outras soluções que estão em cima da mesa. Há um movimento de opinião que é relativamente diversificado em termos de pessoas, que defende uma solução também na margem sul, mas não Montijo, que é o antigo aeroporto de Alcochete, de Rio Frio. E pronto, e de qualquer forma, qualquer que seja o debate que venha a acontecer, há sempre um conjunto de situações que devem ser acauteladas e que devem ser respondidas. Falou aí nos efeitos económicos e sociais dessa infraestrutura, e são indiscutíveis, mas eu permitia-me acrescentar uma outra dimensão que não pode deixar de ser considerada, e que são as acessibilidades. Acessibilidades em transporte público. E aquilo que até agora se viu em matéria de acessibilidades em transportes públicos refere-se apenas ao barco, ao modo fluvial, através da criação de uma linha dedicada para a acessibilidade das pessoas ao aeroporto. Nós pensamos que isso é bastante, é pouco, e que já temos, aliás, defendido em algumas intervenções que temos feito sobre esta matéria, que não há aeroporto no mundo que se preze que não tenha acessibilidade ferroviária. E, portanto, essa acessibilidade, o Governo vai ter que desatar este nó, porque vai ter que ser construída, e eu creio que essa também é uma boa razão para a população da Margem Sul ter fundado expectativas positivas sobre o impacto que esta infraestrutura pode vir a ter na promoção da acessibilidade ferroviária na Margem Sul. Nós temos uma espécie de metropolitano de superfície na Margem Sul que está ali encravado em Corroios, não ata nem desata, está em Corroios e no Pragal, ou melhor, na Universidade Técnica de Monte da Caparica. Portanto, e aquilo passo a expressão, tem que desemborrar, não é? Tem que se estender para um lado e para o outro para se tornar... Tem que ter escala, exatamente. E portanto, essa questão vai ser uma questão também, com certeza, para ser debatida, e por isso esta é sempre uma ocasião de nós refletirmos um bocadinho sobre estas matérias, e agradeço-lhe o facto, mais uma vez, a sua intervenção inicial, e aqui fica a nossa posição sobre a petição e sobre o que está à volta da petição, que é provavelmente o mais importante.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se...
É uma questão só muito rápida.
Quero acrescentar alguma coisa mais,
só
favor, então.
São questões muito rápidas. Só, por meio de tudo, então, cumprimentar o Sr. Deputado e obrigado pela sua presença. O Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, obrigado. E dizer-lhe que as questões que colocou são todas questões muito pertinentes e que são questões que, obviamente, têm sido também ponderadas ao longo dos tempos, e algumas delas já estão, digamos, mais afastadas, nomeadamente a questão que tem a ver com a discussão entre um aeroporto no Campo de Alcochete ou o Montijo. Isso é uma questão que, como sabe, foi afastada durante a última governação e portanto, ficou essencialmente a estratégia de manter o aeroporto da Portela e com um aeroporto, obviamente, que pudesse ampliar a capacidade aeroportuária. Portanto, nós, eu às vezes temos discussões que já são discussões que eu posso mesmo apelidar de falsas, mas que entramos nelas, no fundo, isso já não está em discussão. Isto é a localização, será Montijo, e é de acordo com o memorando que aconteceu, é essa a localização. Mas para que essa localização se concretize, como disse há pouco, obviamente ela precisa aqui de estudos, e nós, Câmara Municipal, os temos exigidos. E acho que os partidos também o têm feito, e acho que isso é muito importante, e a Assembleia da República deve acompanhar de forma próxima este processo, que é um processo importantíssimo para as populações. Quanto à questão de haver outras opiniões, realmente há outras opiniões na própria Península que não são, vamos dizer, não são expressões da população ou das populações, queria lhe dizer isso, e eu acho que é preciso termos essa noção, mas que são, evidentemente, eu considero que são expressões um pouco conjunturais, tendo em conta até as eleições autárquicas que vêm por aí, não é? Quer dizer, eu acho que é muito isso. Mas veremos depois, após as eleições, se é verdade o que estou a dizer ou não. E veremos isso. Eu penso que esta solução é uma solução que realmente, por um lado, cria aqui grande capacidade de, no fundo, criar a tal, ou pelo menos equilibrar as assimetrias entre as duas margens, isso é fundamental, mas, obviamente, isto tem que ser feito sempre com um processo de desenvolvimento sustentável, que é o que eu defendo, isto é, um processo em que, obviamente, nós colocamos a questão do desenvolvimento económico, que é um desenvolvimento importantíssimo, mas que, obviamente, esse desenvolvimento não se sobrepõe às questões sociais ou às questões ambientais. Eu penso que isso é uma questão que eu acho que hoje, quer as orientações internacionais de vários organismos das Nações Unidas, da União Europeia ou de outras grandes instituições que, de algum modo, também, digamos, criam linhas de pensamento político para as diferentes países e também os Estados-membros, os Estados que estão agregados a essas organizações, assim o dizem, não é? E, portanto, eu já estou aqui até a pensar nos princípios macro, mais macro que podemos imaginar no planeta. E, portanto, o desenvolvimento sustentável é hoje uma questão inadiável e eu acredito que este aeroporto ou outro qualquer, a partir neste momento, só poderá ser construído com estes pressupostos todos. Este é o que eu considero. Quanto às acessibilidades, acho que é uma questão muito, eu diria, fundamental. Aliás, nós, desde o início que esta questão se colocou, isto é, no fundo, o desaparecer daquela ideia do aeroporto do Campo de Tiro e o aparecimento de um aeroporto complementar na região de Lisboa, que penso que acompanharam todos na última legislatura, efetivamente uma das questões que o Montijo colocou era que se vier para o Montijo, e nós defendíamos que sim, porque por mantendo a questão do controle das assimetrias entre a margem norte e a margem sul, isto novamente para as questões aqui económicas, dissemos sempre e apresentámos um caderno de acessibilidades. Não só para a compatibilidade do próprio infraestrutura aeroportuária com Lisboa, que era o grande interesse e é o grande interesse da ANA Aeroportos, mas também da infraestrutura aeroportuária com a própria cidade do Montijo. Eu diria, quando eu digo com o Montijo, digo com a região de Setúbal. Acho que isso é preciso tratar, como diz o Sr. Deputado, e por isso acho que é uma das questões fundamentais. Eu acho que a questão da ferrovia é importante, e particularmente a do metro, é uma questão importantíssima. O metro de superfície deveria também ter um ponto de ligação do Montijo, ou pelo menos começámos a pensar numa extensão do metro de superfície do aeroporto, que não é bem na cidade do Montijo, é afastado, para termos uma ideia, afastado de cerca de 5 km da cidade, portanto não é uma coisa no interior da cidade, portanto, é uma questão na periferia da cidade e numa periferia até que é rural, embora não pela sua localização. Podemos pensar que não, mas é. Ela é muito afastada da cidade, 5 km, como disse. E, portanto, temos que ter aqui ligações ferroviárias, e particularmente, e eu acho que essa é uma questão fundamental, entre a cidade e o próprio aeroporto, entre Lisboa e o próprio aeroporto. Eu penso que isso é uma questão fundamental e queria felicitá-lo por isso, porque é uma das questões que nós também temos vindo, digamos assim, a insistir. Sem um grande acompanhamento das vezes das forças políticas envolvidas localmente, isso é verdade, queria-vos dizer isso, mas efetivamente temos vindo a desenvolver isso. Mas eu, ao contrário do que diz, aqui estou um pouco em desacordo com o que disse, acho que o transporte fluvial é fundamental. Eu diria até que é um dos elementos que eu acho de maior vitalidade desta solução. E porquê que eu acho? Porque nós temos um rio, que é o estuário do Tejo, que tem sido pouco cuidado do ponto de vista da sua expressão económica, pelos nossos governos, vamos dizer, os últimos, para não estar só aqui a sensibilizar um ou outro partido. Eu acho que nós temos que ter uma estratégia para o Tejo. E queria dizer isto aqui na Casa da Democracia, na Casa dos seus deputados, porque é muito importante nós termos uma estratégia para o Tejo. Eu tenho defendido isso perante vários governos. Nós devíamos ter uma estratégia de valorização do nosso património identitário português, que é o Tejo. O Tejo é o berço dos descobrimentos, O Tejo é o berço da nossa ligação ao mundo, não é Lisboa, muitas vezes nós colocamos isto em Lisboa, mas é o Tejo, é o estuário do Tejo. E eu penso que esta questão do transporte fluvial pelo estuário do Tejo é um elemento, outra vez, valorizador de todo este património. Não é? E, portanto, isto é um elemento fundamental, eu diria, de grande alavancagem, como dizem os economistas, neste processo. E diria mais, Sr. Deputado, até é, do meu ponto de vista, um elemento fundamental para nós podermos dinamizar, numa segunda vaga agora, o turismo fluvial. Isto é, eu penso que a perspectiva dos turistas que chegam a Lisboa, ao Montijo, a Lisboa, como quiserem depois, à região de Lisboa, poderem atravessar a nossa mais bela paisagem, que é o Tejo, ou o estuário do Tejo, acho que é um elemento fortíssimo de valorização económica. E eu quero lhe dizer, eu tenho uma imensa, e lamento imenso, e tenho uma imensa tristeza quando olho para o Tejo e não vejo nenhum barco a atravessar o rio, não se vê qualquer, digamos, atividade económica baseada em batelões que passam os contentores de um lado para o outro. Eu acho que este elemento fluvial, por esta via, com esta perspectiva... Eu sei, sempre, mas, Sr. Deputado, quero dizer só que, ao contrário de ser um elemento que parecia, à partida, como aqui expressou, mais redutor, eu penso que é até um elemento bastante aglutinador. E agora, temos é que ter a inteligência suficiente de o colocar no sentido de ser um elemento fundamental para, no fundo, a extensão do turismo na cidade de Lisboa e, mais que isso, Sr. Deputado, estendermos o turismo até à região de Setúbal. Porque eu acho que nós temos hoje, para além de termos uma grande evolução turística em Lisboa, e isso é inegável, acho que todos nós hoje estamos de acordo com isso e não podemos negar isso, porque isso seria uma evidência, mas o que é facto, ou é uma evidência, o que é facto é que nós temos também que tornar a região de Lisboa, toda ela, participante neste fenómeno do turismo, que é um elemento fundamental hoje de crescimento económico. E, portanto, queria só dar-lhe estas notas, porque às vezes os pontos de vista e as perspectivas são importantes termos para podermos efetivamente também antever as coisas com uma outra perspectiva. E por isso, como disse ao Sr. Deputado, não só é a população do Montijo, mas muita população que eu tenho falado nos concelhos vizinhos são muito favoráveis a toda esta solução, porque é uma solução que vem, obviamente, reforçar a identidade de todas aquelas terras, que foi sempre a ligação fluvial a Lisboa. E, portanto, o elemento do transporte fluvial é fundamental. Muito obrigado pelas suas perguntas, só quis, não quis contradizê-lo em nada, era mesmo só reforçar as questões que disse e dizer esta perspectiva que nós temos sobre o transporte fluvial. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade também.
Pronto, com esta meia agradecer ao Sr. Presidente, a sua deslocação cá à Assembleia.
Muito obrigado. E a conta de custos estarei disponível para qualquer...
Agradecer também as palavras que preferiu, foram interessantes, já quase que aqui travámos aqui um debate já útil para o futuro do aeroporto.
Eu espero ter aberto umas portas e não fechadas, não é?
E pelo contributo que trouxe aqui, com os contributos, com o deputado de Açores também que ajudou, digamos, a esses contributos, e o que significa dizer que não há dúvida nenhuma que este o aeroporto, o futuro aeroporto, Portela mais um, como também se diz, tem muito, muito, muito argumento apaixonante, digamos, até para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento das autarquias, da era metropolitana, seja ela qual for a margem.
Transporte ferroviário, tudo isso deve ser importante.
Por isso, muito obrigado, muito obrigado, e ficamos também à disposição.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Agora, isto vai ser gravado, a estação é gravada, para que as coisas amanhã sejam reproduzidas fielmente, tal qual como aqui se passa. E, portanto, a petição é a petição 283, que solicita a atribuição de um nome ao aeroporto de Montijo que não seja o de Mário Soares, veja só bem. E, portanto, já ouvimos o petitionário e, portanto, o Sr. Presidente de Montijo dirá o que interesse a dizer sobre o assunto. Faz favor.
Muito obrigado. Já agora indique-me só como é que... Aqui, muito obrigado.
E aqui.
Poderei? Muito bem. Eu, primeiro que tudo, desejar boa tarde a todos, como é evidente mais uma vez, e cumprimentar, como é claro, toda a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e, ao claro, esta petição e o peticionário também por esta petição, no fundo deixar aqui os nossos cumprimentos a todos os seus deputados e também ao Sr. Presidente. Dizer-lhe que esta petição é uma petição que aparece ainda num tempo que nos parece a nós no fora de tempo e extemporâneo, de toda a maneira, é uma questão que obviamente será colocada, do meu ponto de vista, nos próximos tempos, tendo em conta a decisão do aeroporto para o Montijo, no fundo o aeroporto que se diz como o aeroporto que irá continuar a proceder ao alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa e no fundo, funcionar em cooperação, digamos assim, em articulação com o aeroporto atual Humberto Delgado e o aeroporto da Portela. E, portanto, é, efetivamente, uma questão que, do nosso ponto de vista, não é ainda um assunto que se possa merecer qualquer consideração da nossa parte. Terá, certamente, uma consideração da nossa parte no futuro. Parece-nos a nós pouco, digamos assim, contribuímos pouco para esclarecer este assunto nesta fase. E por isso eu, relativamente a essa questão, não teríamos ainda, nem sequer a Câmara Municipal se pronunciou, nem os seus órgãos municipais, a Assembleia Municipal e outras entidades. Não houve qualquer pronunciamento relativamente a uma eventual atribuição de nome a um aeroporto que sequer ainda está num processo não só de localização que já está decidida, como sabem, pelo Governo, através do memorando assinado a 15 de Fevereiro, mas, como é claro, ainda há um grande caminho a percorrer e seria até, de algum modo, pouco avisado estarmos nesta fase já a ter aqui alguma questão. Mas, de toda maneira, sobre o aeroporto, gostava só de dizer alguma questão para ficar com memória futura. Dizer que este alargamento da capacidade aeroportuária é uma questão fundamental para o país, para a região de Lisboa e particularmente também para a região de Setúbal. No fundo é aqui um aspecto que eu queria aqui muito sublinhar como um elemento fundamental, mas também dizer-vos que, obviamente, tendo em conta aqui as questões do turismo, não vale a pena estarmos aqui a debater muito sobre isso, mas as questões que estamos hoje confrontados no país e até com o crescimento que o país está a ter, felizmente, que estamos a ter e que evidentemente é um aspecto importante. E por isso é para nós e para todos os montegenses, queria aqui também deixar isto registado, um grande orgulho e obviamente um aspecto de grande satisfação esta decisão da localização do aeroporto na base aérea número 6 do Montijo, isto é, localizar efetivamente um aeroporto a sul do Tejo e também, como é claro, nesta região e no concelho do Montijo. E portanto isto também constitui, como do meu ponto de vista, uma feliz oportunidade para nós podermos desenvolver aqui, então depois até que em outras audições que os seus deputados estejam disponíveis para podermos fazer, desenvolvermos aqui todo este processo. Porque, do nosso ponto de vista, este aeroporto, a localizar-se na base aérea número 6, tem realmente um interesse muito grande para o desenvolvimento de toda a região de Setúbal. É um aspecto que eu acho que é fundamental não esquecermos. E, particularmente, tem um aspecto fundamental também na questão do equilíbrio, vamos chamar assim, entre as duas margens. Porque, como sabem, há uma grande assimetria regional entre a margem norte e a margem sul. E essa assimetria entre a margem norte e a margem sul cria-nos aqui um problema, efetivamente, gravíssimo, desigualdade, de grande dificuldade do ponto de vista, digamos assim, do rendimento mesmo das pessoas de um lado e outro, e também cria um problema gravíssimo para a cidade de Lisboa e para toda esta região, que é uma deslocação massiva de pessoas da região de Setúbal para trabalhar em Lisboa. E esse aspecto deve-se muito a esta dificuldade de termos oportunidades de emprego, produção de riqueza na região de Setúbal. Como sabem, a região de Setúbal foi uma região chamada da cintura industrial de Lisboa, tinha realmente uma massa operária muito alargada, mas que entretanto com a desindustrialização do país e com a evolução natural da indústria, com a automatização que hoje se fala muito e com os problemas que têm a ver com a empregabilidade das pessoas, tem levado efetivamente a uma, vamos dizer, a um encolhimento fortíssimo das oportunidades de emprego. Logo, este investimento tem esta característica não só para o Montijo, que obviamente nós o defendemos nesse sentido, mas também, como é claro, com uma grande importância para a região de Setúbal e, mais que isso, para o equilíbrio da região de Lisboa, entre as duas margens, a margem norte e a margem sul. Nós temos defendido e estar na primeira linha da defesa desta solução por causa, efetivamente, destes argumentos. E é claro, como é uma felicidade, como é claro, e uma satisfação para o Conselho do Montijo, mas não é só por isso, é porque realmente esta questão resolve aqui um problema gravíssimo de muitas décadas de digamos assim, de assimetria regional. E, portanto, estão agora em causa, como é evidente e como sabem, e em estudo, melhor que dizendo do que propriamente em causa, estão em estudo as questões ambientais. A Câmara Municipal do Montijo, desde a primeira hora, exigiu, já no anterior governo e também neste governo, exigiu ao responsável pelo investimento, que, como sabem, é a Aneroportos, e, portanto, por sua via, as empresas que o suportam. Efetivamente, exigimos sempre desde a primeira hora que houvesse uma salvaguarda dos valores ambientais da região, nomeadamente não só do Conselho do Montijo, como também dos concelhos limítrofes. Falamos mais claramente também do Barreiro, da Moita, do Seixal, de Almada, e todos esse arco ribeirinho do sul deve ter aqui efetivamente um envolvimento e um estudo aprofundado, de modo a que se possa realmente perceber as consequências e os efeitos negativos e positivos que terá uma infraestrutura destas. Porque não tem só efeitos negativos, também tem efeitos positivos, nomeadamente já os que os disse, desenvolvimento económico. Claro, temos que salvaguardar as questões que têm a ver com recursos naturais, com o ambiente, com os impactos sociais, com o impacto do desenvolvimento e também do possível desordenamento urbano. Temos de ter atenção a isso. E por isso a Câmara do Montijo também já tem vindo a falar numa hipótese e de possibilidade de haver também aqui, eventualmente, algumas medidas preventivas, como também já houve para as outras localizações. E esse é um aspecto que a Assembleia e também o Governo podem perfeitamente, e o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro das Obras Públicas e do Planeamento, aliás, e das Infraestruturas, que é agora que se diz, que efetivamente têm que terem atenção a esses aspectos. Eu até diria, não tanto pelo Montijo, mas pelos concelhos vizinhos, acho que temos de ter essa consideração. E, portanto, é um aspecto que eu acho que é verdadeiramente importante, e, portanto, eu queria aqui também sublinhar que o aspecto do ambiente e dos recursos naturais é um aspecto fundamental. Mas não será só isso. Eu acho que os aspectos também sociais, desenvolvimento social, dos impactos que terá do ponto de vista, digamos assim, da possível desordenamento ou, não, ou ordenamento, ou até das questões que têm a ver com as novas exclusões que possam advir do investimento deste tipo, têm que ser, nesta fase, ponderadas e acauteladas. Isto são elementos que estou aqui a dar só para que fiquem com a perspectiva como nós olhamos para este investimento e ficarem com uma possibilidade no fundo desta questão. Agora, nós achamos, e para de algum modo finalizar um pouco este relato para a memória futura, acho que é muito importante que nós também percebamos que um investimento deste tipo, na localização que está preconizada, nomeadamente no coração da área metropolitana de Lisboa, isto é, no estuário do Tejo, é um elemento fortíssimo de coesão social e também de coesão económica. E acho que esse tem que ser, digamos, o ponto de contacto entre as diferentes visões da região de Lisboa, que há muitas, como nós sabemos, da esquerda à direita, mas tem que ser esse o ponto de contacto, isto é, que é o ponto, efetivamente, de com isto conseguirmos maior coesão, maior integração da região de Setúbal na região metropolitana de Lisboa. E, no fundo, era isto que eu vos queria dizer. Quanto à questão da petição, achamos nós, Câmara Municipal, e penso que qualquer um de nós que tenha, digamos, o bom senso de olhar para estas coisas, percebe que é uma coisa ainda extemporânea e que não tem ainda razão de ser. Quando tivermos, acho que nós devemos sempre, e eu acredito nisso, e já agora queria-vos dizer sobre o nome a atribuir a um aeroporto, acho que nós devemos sempre honrar a nossa história, colocar, obviamente, nas infraestruturas os nomes dos nossos melhores, e, portanto, acho que esse deve ser o caminho e deve ser a luz que nos deve orientar relativamente a uma eventual atribuição de topónimo ao futuro aeroporto localizado no Montijo. Nós achamos que sim, que deve haver um nome, mas que eventualmente deverá ser um nome que gere o máximo consenso, a máxima, digamos, coesão também das pessoas e das diferentes sensibilidades políticas à volta desse nome. Achamos que, não lhe posso dizer, porque obviamente eu represento também uma força política e a minha força política tem digamos assim, também uma visão e também gostaria de ver alguns nomes, mas é óbvio que essa é, mas isso seria só manifestar a minha vontade, não a vontade de agregar o mais possível à volta deste grande investimento. E, portanto, era isto que eu vos tinha a dizer e agradecer muito a vossa diligência e estarei a dizer também ao Sr. Presidente e também à Comissão que estaremos sempre disponíveis para poder intervir nestas sessões e convosco trabalhar, sendo certo que estamos todos confrontados e este é, mais uma vez, queria-vos dizer, é um investimento nacional, não é local, é nacional e nós devemos acompanhar nos diferentes, digamos, elementos, digamos, de governação do país, devemos acompanhar em proximidade este investimento. E eu agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente e a todos os Srs. Deputados esta possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, mas aproveito só para dar aqui uma nota, uma informação. O Sr. Presidente referiu-se, tem que desligar isto, não é? Devo dizer que, de facto, este debate está no seu início, este percurso tem um horizonte muito longínquo. E uma das coisas que a Comissão pode dar e dará certamente é debater o assunto, e para isso tem já marcado, agendado um debate sobre a futura construção do aeroporto. Portanto, talvez seja o momento de eventualmente o Sr. Presidente e outras entidades, o Carmo Montijo, poderem participar e, portanto, dar o seu vosso contributo. Muito obrigado, ao seu resultado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Presidente, o Sr. Presidente da Câmara de Montijo, e agradecer-lhe a sua vinda aqui à Comissão. O facto de não haverem outros deputados, presumo que tenham a ver com outro tipo de obrigações que coincidem muitas vezes umas coisas com as outras, e eu daqui a 3 ou 4 minutos também tenho que sair para uma reunião do grupo de amizade de Portugal, Guiné-Bissau, que é um país que eu gosto muito e prezo muito, e portanto vou só dizer duas ou três coisas, só para ficarem também registadas a posição que o Bloco de Esquerda tem sobre esta petição. Nós achamos que é uma petição que vai ter que ser discutida em plenário, porque reúne o número de assinaturas regulamentares para obrigar à sua discussão em plenário. Tenho alguma curiosidade em tentar perceber quais são as posições dos outros grupos parlamentares sobre esta questão. A nossa opinião é que é não só uma questão extemporânea, como ainda não é uma questão fechada, e portanto estar a pôr um bocadinho o carro à frente dos bois sem saber se o aeroporto vai ou não ser construído no Montijo, e sem saber também se vai passar todos os, digamos, os critérios que, digamos, coexistem com a construção de uma infraestrutura aeroportuária, são coisas que ainda estão por ser decididas. Aliás, o Sr. Presidente deste grupo de trabalho já disse bem que vai haver aqui um debate de um dia dedicado a todas as infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa, para a qual vão ser convidados várias entidades. Presumo que os presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa vão também ser convidados a estarem presentes, e portanto nós vamos poder discutir de outra maneira esta questão da futura extensão do Aeroporto Internacional de Lisboa, ou do Aeroporto Humberto Delgado, a outras áreas na margem sul, que eu também acho que há um efeito de equilíbrio do território que é indiscutível e que tem que ser acautelado, assim como aquela referência que fez de o Governo ter necessidade de aprovar quanto antes normas preventivas de urbanísticas que prevejam ou que acautelem o futuro daquela região, porque se sabe que neste caso concreto a implantação desta infraestrutura tem uma enorme sensibilidade às questões ambientais, não é? E todos nós sabemos que à volta do aeroporto nasce sempre uma cidade. E eu espero que não nasça uma cidade à volta da base aérea número 6, porque se isso acontecer é uma desgraça completa. Portanto, há que prevenir e, digamos, muito de forma decidida, há que prevenir todos os padrões que já conhecemos de especulação e desordenamento do território que estão aí a bater à porta. Eu creio que o Governo deve fazê-lo, e essa provavelmente será uma das conclusões mais relevantes do debate que vai ser feito aqui na Assembleia da República. Nós, pela nossa parte, não vamos faltar a essa chamada, com certeza, mas eu queria, sobretudo, convidá-lo a não faltar esse debate que vai haver aqui na Assembleia da República e a participar. Portanto, eu percebo que, do ponto de vista da população da Península de Setúbal, há uma grande expectativa positiva relativamente à possibilidade da construção desse aeroporto, não desconhece que há outras soluções que estão em cima da mesa, há um movimento de opinião que é relativamente diversificado em termos de pessoas, que defende uma solução também na margem sul, mas não Montijo, que é o antigo aeroporto de Alcochete, de Rio Frio. E pronto, e de qualquer forma, qualquer que seja o debate que venha a acontecer, há sempre um conjunto de situações que devem ser acauteladas e que devem ser respondidas. Falou aí nos efeitos económicos e sociais dessa infraestrutura, e são indiscutíveis, mas eu permiti-me acrescentar uma outra dimensão que não pode deixar de ser considerada, e que são as acessibilidades. Acessibilidades em transporte público. E aquilo que até agora se viu em matéria de acessibilidades em transportes públicos refere-se apenas ao barco, ao modo fluvial, através da criação de uma linha dedicada para a acessibilidade das pessoas ao aeroporto. Nós pensamos que isso é bastante, é pouco, e que já temos, aliás, defendido em algumas intervenções que temos feito sobre esta matéria, que não há aeroporto no mundo que se preze que não tenha acessibilidade ferroviária. E, portanto, essa acessibilidade, o Governo vai ter que desatar este nó, porque vai ter que ser construída, e eu creio que essa também é uma boa razão para a população da Margem Sul ter fundado expectativas positivas sobre o impacto que esta infraestrutura pode vir a ter na promoção da acessibilidade ferroviária na Margem Sul. Nós temos uma espécie de metropolitano de superfície na Margem Sul que está ali encravado em Corroios, não ata nem desata, está em Corroios e no Pragal, ou melhor, na Universidade Técnica de Monte da Caparica. Portanto, e aquilo tem que desemborrar, não é? Tem que se estender para um lado e para o outro para se tornar... Tem que ter escala, exatamente. E portanto, essa questão vai ser uma questão também, com certeza, para ser debatida, e por isso esta é sempre uma ocasião de nós refletirmos um bocadinho sobre estas matérias, e agradeço-lhe o facto, mais uma vez, a sua intervenção inicial, e aqui fica a nossa posição sobre a petição e sobre o que está à volta da petição, que é provavelmente o mais importante.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se...
É uma questão só muito rápida.
Quer acrescentar alguma coisa mais?
Só são questões muito rápidas. Só, por meio de tudo, cumprimentar o Sr. Deputado e obrigado pela sua presença. O Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, obrigado. E dizer que as questões que colocou são todas questões muito pertinentes e que são questões que, obviamente, têm sido também ponderadas ao longo dos tempos, e algumas delas já estão, digamos, mais afastadas, nomeadamente a questão que tem a ver com a discussão entre um aeroporto no Campo de Alcochete ou o Montijo. Isso é uma questão que, como sabe, foi afastada durante a última governação e, portanto, ficou essencialmente a estratégia de manter o aeroporto da Portela e com um aeroporto, obviamente, que pudesse ampliar a capacidade aeroportuária. Portanto, nós, eu às vezes acho, temos discussões que já são discussões que eu posso mesmo apelidar de falsas, mas que entramos nelas, no fundo, isso já não está em discussão. Isto é a localização, será Montijo, e é de acordo com o memorando que aconteceu, é essa a localização. Mas para que essa localização se concretize, como disse há pouco, obviamente ela precisa aqui de estudos, e nós, Câmara Municipal, os temos exigidos. E acho que os partidos também o têm feito, e acho que isso é muito importante, e a Assembleia da República deve acompanhar de forma próxima este processo, que é um processo importantíssimo para as populações. Quanto à questão de haver outras opiniões, realmente há outras opiniões na própria Península que não são, vamos dizer, não são expressões da população ou das populações, queria-lhe dizer isso, e eu acho que é preciso termos essa noção, mas que são, evidentemente, eu considero que são expressões um pouco conjunturais, tendo em conta até as eleições autárquicas que vêm por aí, não é? Quer dizer, eu acho que é muito isso. Mas veremos depois, após as eleições, se é verdade o que estou a dizer ou não. E veremos isso. Eu penso que esta solução é uma solução que realmente, por um lado, cria aqui grande capacidade de, no fundo, criar a tal, ou pelo menos equilibrar as assimetrias entre as duas margens, isso é fundamental, mas obviamente isto tem que ser feito sempre com um processo de desenvolvimento sustentável, que é o que eu defendo, isto é, um processo em que obviamente nós colocamos a questão do desenvolvimento económico, que é um desenvolvimento importantíssimo, mas que obviamente esse desenvolvimento não se sobrepõe às questões sociais ou às questões ambientais. Eu penso que isso é uma questão que eu acho que hoje, quer as orientações internacionais de vários organismos das Nações Unidas, como da União Europeia ou de outras grandes instituições que de algum modo também, digamos, criam linhas de pensamento político para os diferentes países e também os Estados-membros, os Estados que estão agregados a essas organizações, assim o dizem, não é? E portanto eu já estou aqui até a pensar nos princípios macro, mais macro que podemos imaginar no planeta. E, portanto, o desenvolvimento sustentável é hoje uma questão inadiável e eu acredito que este aeroporto ou outro qualquer, a partir neste momento, só poderá ser construído com estes pressupostos todos. Este é o que eu considero. Quanto às acessibilidades, acho que é uma questão muito, eu diria, fundamental. Aliás, nós, desde o início que esta questão se colocou, isto é, no fundo, o desaparecer daquela ideia do aeroporto do Campo de Tiro e o aparecimento de um aeroporto complementar na região de Lisboa, que penso que acompanharam todos na última legislatura, efetivamente uma das questões que o Montijo colocou era que se vier para o Montijo, e nós defendíamos que sim, porque por mantendo a questão do controle das assimetrias entre a margem norte e a margem sul, isto novamente para as questões aqui económicas, dissemos sempre e apresentámos um caderno de acessibilidades. Não só para a compatibilidade do próprio infraestrutura aeroportuária com Lisboa, que era o grande interesse e é o grande interesse da ANA Aeroportos, mas também da infraestrutura aeroportuária com a própria cidade do Montijo, eu diria, quando eu digo com o Montijo, digo com a região de Setúbal. Acho que isso é preciso tratar, como diz o Sr. Deputado, e por isso acho que é uma das questões fundamentais. Eu acho que a questão da ferrovia é importante, e particularmente a do metro, é uma questão importantíssima. O metro de superfície deveria também ter um ponto de ligação do Montijo, ou pelo menos começámos a pensar numa extensão do metro de superfície do aeroporto, que não é bem na cidade do Montijo, é afastado, para termos uma ideia, afastado de cerca de 5 km da cidade, portanto não é uma coisa no interior da cidade, portanto, é uma questão na periferia da cidade e numa periferia até que é rural, embora não pela sua localização. Podemos pensar que não, mas é, ela é muito afastada da cidade, 5 km, como disse. E, portanto, temos que ter aqui ligações ferroviárias e, particularmente, e eu acho que essa é uma questão fundamental, entre a cidade e o próprio aeroporto, entre Lisboa e o próprio aeroporto. Eu penso que isso é uma questão fundamental e queria felicitá-lo por isso, porque é uma das questões que nós também temos vindo, digamos assim, a insistir. Sem um grande acompanhamento das vezes das forças políticas envolvidas localmente, isso é verdade, queria-vos dizer isso, mas efetivamente temos vindo a desenvolver isso. Mas eu, ao contrário do que diz, aqui estou um pouco em desacordo com o que disse, acho que o transporte fluvial é fundamental. Eu diria até que é um dos elementos que eu acho de maior vitalidade desta solução. E porquê que eu acho? Porque nós temos um rio, que é o estuário do Tejo, que tem sido pouco cuidado do ponto de vista da sua expressão económica, pelos nossos governos, vamos dizer os últimos, para não estar só aqui a sensibilizar um ou outro partido. Eu acho que nós temos que ter uma estratégia para o Tejo. E queria-vos dizer isto aqui na Casa da Democracia, na Casa dos seus deputados, porque é muito importante nós termos uma estratégia para o Tejo. Eu tenho defendido isso perante vários governos. Nós devíamos ter uma estratégia de valorização do nosso património identitário português, que é o Tejo. O Tejo é o berço dos descobrimentos, o Tejo é o berço da nossa ligação ao mundo, não é Lisboa, muitas vezes nós colocamos isto em Lisboa, mas é o Tejo, é o estuário do Tejo. E eu penso que esta questão do transporte fluvial pelo estuário do Tejo é um elemento, outra vez, valorizador de todo este património. Não é? E, portanto, isto é um elemento fundamental, eu diria, de grande alavancagem, como dizem os economistas, neste processo. E diria mais, Sr. Deputado, até é, do meu ponto de vista, um elemento fundamental para nós podermos dinamizar, numa segunda vaga agora, o turismo fluvial. Isto é, eu penso que a perspectiva dos turistas que chegam a Lisboa, ao Montijo, a Lisboa, como quiserem depois, à região de Lisboa, poderem atravessar a nossa mais bela paisagem, que é o Tejo, ou o estuário do Tejo, acho que é um elemento fortíssimo de valorização económica. E eu quero lhe dizer, eu tenho uma imensa, e lamento imenso, e tenho uma imensa tristeza quando olho para o Tejo e não vejo nenhum barco a atravessar o rio, não se vê qualquer, digamos, atividade económica baseada em batelões que passam os contentores de um lado para o outro. Eu acho que este elemento fluvial, por esta via, com esta perspectiva... Eu sei, mas, Sr. Deputado, quero dizer só que, ao contrário de ser um elemento que parecia, à partida, como aqui expressou, mais redutor, eu penso que é até um elemento bastante aglutinador. E agora, temos é que ter a inteligência suficiente de o colocar no sentido de ser um elemento fundamental para, no fundo, a extensão do turismo na cidade de Lisboa e, mais que isso, Sr. Deputado, estendermos o turismo até à região de Setúbal. Porque eu acho que nós temos hoje, para além de termos uma grande evolução turística em Lisboa, e isso é inegável, acho que todos nós hoje estamos de acordo com isso e não podemos negar isso, porque isso seria uma evidência, mas o que é facto, ou é uma evidência, o que é facto é que nós temos também que tornar a região de Lisboa, toda ela, participante neste fenómeno do turismo, que é um elemento fundamental hoje de crescimento económico. E, portanto, queria só dar-lhe estas notas, porque às vezes os pontos de vista e as perspectivas são importantes termos para podermos efetivamente também antever as coisas com uma outra perspectiva. E por isso, como disse ao Sr. Deputado, não só é a população do Montijo, mas muita população que eu tenho falado nos concelhos vizinhos são muito favoráveis a toda esta solução, porque é uma solução que vem, obviamente, reforçar a identidade de todas aquelas terras, que foi sempre a ligação fluvial a Lisboa. E, portanto, o elemento do transporte fluvial é fundamental. Muito obrigado pelas suas perguntas, não quis contradizê-lo em nada, era mesmo só reforçar as questões que disse e dizer-lhe esta perspectiva que nós temos sobre o transporte fluvial. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade também.
Pronto, mais também agradecer ao Sr. Presidente, a sua deslocação cá à Assembleia.
Muito obrigado. E a conta de custos estarei disponível para qualquer...
Agradecer também as palavras que preferiu, foram interessantes, já quase que aqui trabalhamos aqui um debate já útil para o futuro do aeroporto.
Espero ter aberto umas portas e não fechado, não é?
E pelo contributo que trouxe aqui, com o Sr. Deputado de Açores também que ajudou, digamos, a estes contributos,
senhor.
E o que significa dizer que não há dúvida nenhuma que este o aeroporto, o futuro aeroporto, Portela mais um, como também se diz, tem muito, muito, muito argumento apaixonante, é? Até para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento das autarquias, da era metropolitana, seja ela qual for a margem.
Transporte ferroviário, e tudo isso deve ser importante.
Por isso, muito obrigado,
muito obrigado,
e ficamos também à disposição.
Muito obrigado.
Agora, isto vai ser gravado, a estação é gravada, para que as coisas amanhã sejam reproduzidas fielmente, tal qual como aqui se passam, e, portanto, a petição é a petição 283, que solicita a atribuição de um nome ao aeroporto de Montijo que não seja o de Mário Soares, veja só bem, e portanto, já ouvimos o petitionário, e, portanto, o Sr. Presidente de Montijo dirá o que interessa dizer sobre o assunto. Faz favor.
Muito obrigado. Já agora indique-me só como é que... Aqui, muito obrigado.
E aqui.
Poderei? Muito bem. Eu, primeiro que tudo, desejar boa tarde a todos, como é evidente mais uma vez, e cumprimentar, como é claro, toda a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e, ao claro, esta petição e o peticionário também por esta petição. No fundo, deixar aqui os nossos cumprimentos a todos os seus deputados e também ao Sr. Presidente. Dizer-lhe que esta petição é uma petição que aparece ainda num tempo que nos parece a nós no fora de tempo e extemporâneo. De toda a maneira, é uma questão que obviamente será colocada, do meu ponto de vista, nos próximos tempos, tendo em conta a decisão do aeroporto para o Montijo, no fundo o aeroporto que se diz como o aeroporto que irá continuar a proceder ao alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa. E, no fundo, funcionaram em cooperação, digamos assim, em articulação com o aeroporto atual Humberto Delgado e o aeroporto da Portela. E, portanto, é, efetivamente, uma questão que, do nosso ponto de vista, não é ainda um assunto que se possa merecer qualquer consideração da nossa parte. Terá, certamente, uma consideração da nossa parte no futuro. Parece-nos a nós pouco, digamos assim, contribuímos pouco para esclarecer este assunto nesta fase. E por isso eu, relativamente a essa questão, não teríamos ainda, nem sequer a Câmara Municipal se pronunciou, nem os seus órgãos municipais, a Assembleia Municipal e outras e outras entidades. Não houve qualquer pronunciamento relativamente a uma eventual atribuição de nome a um aeroporto que sequer ainda está num processo não só de localização que já está decidida, como sabem, pelo Governo, através do memorando assinado a 15 de Fevereiro, mas, como é claro, ainda há um grande caminho a percorrer e seria até, de algum modo, pouco avisado estarmos nesta fase já a ter aqui alguma questão. Mas, de toda a maneira, sobre o aeroporto, gostava só de dizer alguma questão para ficar como memória futura. Dizer que este alargamento da capacidade aeroportuária é uma questão fundamental para o país, para a região de Lisboa e, particularmente, também para a região de Setúbal. No fundo, é aqui um aspecto que eu queria aqui muito sublinhar como um elemento fundamental. Mas também dizer-vos que, obviamente, tendo em conta aqui as questões do turismo, não vale a pena estarmos aqui a debater muito sobre isso, mas as questões que estamos hoje confrontados do país e até com o crescimento que o país está a ter, felizmente, que estamos a ter e que, evidentemente, é um aspecto importante. E por isso é para nós e para todos os montegenses, queria aqui também deixar isto registado, um grande orgulho e obviamente um aspecto de grande satisfação esta decisão da localização do aeroporto na base aérea número 6 do Montijo, isto é, localizar efetivamente um aeroporto a sul do Tejo e também, como é claro, nesta região e no concelho do Montijo. E portanto isto também constitui, como do meu ponto de vista, uma feliz oportunidade para nós podermos desenvolver aqui, então depois até que em outras audições que os seus deputados estejam disponíveis para podermos fazer, desenvolvermos aqui todo este processo. Porque, do nosso ponto de vista, este aeroporto, a localizar-se na base aérea número 6, tem realmente um interesse muito grande para o desenvolvimento de toda a região de Setúbal. É um aspecto que eu acho que é fundamental não esquecermos. E, particularmente, tem um aspecto fundamental também na questão do equilíbrio, vamos chamar assim, entre as duas margens. Porque, como sabem, há uma grande assimetria regional entre a margem norte e a margem sul. E essa assimetria entre a margem norte e a margem sul cria-nos aqui um problema, efetivamente, gravíssimo, desigualdade, de grande dificuldade do ponto de vista, digamos assim, do rendimento mesmo das pessoas de um lado e outro, e também cria um problema gravíssimo para a cidade de Lisboa e para toda esta região, que é uma deslocação massiva de pessoas da região de Setúbal para trabalhar em Lisboa. E esse aspecto deve-se muito a esta dificuldade de termos oportunidades de emprego, produção de riqueza na região de Setúbal. Como sabem, a região de Setúbal foi uma região chamada da cintura industrial de Lisboa, tinha realmente uma massa operária muito alargada, mas que, entretanto, com a desindustrialização do país e com a evolução natural da indústria, com a automatização, que hoje se fala muito, e com os problemas que têm a ver com a empregabilidade das pessoas, tem levado, efetivamente, a uma, vamos dizer, a um encolhimento fortíssimo das oportunidades de emprego. Logo, este investimento tem esta característica não só para o Montijo, que obviamente nós o defendemos nesse sentido, mas também, como é claro, com uma grande importância para a região de Setúbal e, mais que isso, para o equilíbrio da região de Lisboa, entre as duas margens, a margem norte e a margem sul. Nós temos defendido e estar na primeira linha da defesa desta solução por causa, efetivamente, destes argumentos. E é claro, como é uma felicidade, como é claro, e uma satisfação para o Conselho do Montijo, mas não é só por isso, é porque realmente esta questão resolve aqui um problema gravíssimo de muitas décadas de digamos assim, de assimetria regional. E, portanto, estão agora em causa, como é evidente e como sabem, e em estudo, melhor que dizendo do que propriamente em causa, estão em estudo as questões ambientais. A Câmara Municipal do Montijo, desde a primeira hora, exigiu, já no anterior governo e também neste governo, exigiu ao responsável pelo investimento, que, como sabem, é a Aeroportos, e, portanto, por sua via, as empresas que o suportam, efetivamente exigimos sempre desde a primeira hora que houvesse uma salvaguarda dos valores ambientais da região, nomeadamente não só do Conselho do Montijo, como também dos concelhos limítrofes, falamos mais claramente também do Barreiro, da Moita, do Seixal, de Almada, todos esse arco ribeirinho do sul deve ter aqui, efetivamente, um envolvimento e um estudo aprofundado, de modo a que se possa realmente perceber as consequências e os efeitos negativos e positivos que terá uma infraestrutura destas. Porque não tem só efeitos negativos, também tem efeitos positivos, nomeadamente já os que os disse, desenvolvimento económico. Claro, temos que salvaguardar as questões que têm a ver com recursos naturais, com o ambiente, com os impactos sociais, com o impacto do desenvolvimento e também do possível desordenamento urbano, temos de ter atenção a isso, e por isso a Câmara do Montijo também já tem vindo a falar numa hipótese e de possibilidade de haver também aqui, eventualmente, algumas medidas preventivas, como também já houve para as outras localizações, e esse é um aspecto que a Assembleia e também o Governo podem perfeitamente, e o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro das Obras Públicas e do Planeamento, aliás, e das Infraestruturas, que é agora que se diz, que efetivamente têm que terem atenção a esses aspectos. Eu até diria, não tanto pelo Montijo, mas pelos concelhos vizinhos, acho que temos de ter essa consideração. E, portanto, é um aspecto que eu acho que é verdadeiramente importante, e, portanto, eu queria aqui também sublinhar que o aspecto do ambiente e dos recursos naturais é um aspecto fundamental. Mas não será só isso. Eu acho que os aspectos também sociais, desenvolvimento social, dos impactos que terá do ponto de vista, digamos assim, da possível desordenamento ou ordenamento ou até das questões que têm a ver com as novas exclusões que possam advir do investimento deste tipo, têm que ser, nesta fase, ponderadas e acauteladas. Isto são elementos que estou aqui a dar só para que fiquem com a perspectiva como nós olhamos para este investimento e ficarem com uma possibilidade no fundo desta questão. Agora, nós achamos, e para de algum modo finalizar um pouco este relato para a memória futura, acho que é muito importante que nós também percebamos que um investimento deste tipo, na localização que está preconizada, nomeadamente no coração da área metropolitana de Lisboa, isto é, no estuário do Tejo, é um elemento fortíssimo de coesão social e também de coesão económica. E acho que esse tem que ser, digamos, o ponto de contacto entre as diferentes visões da região de Lisboa, que há muitas, como nós sabemos, da esquerda à direita, mas tem que ser esse o ponto de contacto, isto é, que é o ponto, efetivamente, de, com isto, conseguirmos maior coesão, maior integração da região de Setúbal na região metropolitana de Lisboa. E, no fundo, era isto que eu vos queria dizer. Quanto à questão da petição, achamos nós, Câmara Municipal, e penso que qualquer um de nós que tenha, digamos, o bom senso de olhar para estas coisas, percebe que é uma coisa ainda extemporânea e que não tem ainda razão de ser. Quando tivermos, acho que nós devemos sempre, e eu acredito nisso, e já agora queria-vos dizer sobre o nome a atribuir a um aeroporto, acho que nós devemos sempre honrar a nossa história, colocar, obviamente, nas infraestruturas os nomes dos nossos melhores, e, portanto, acho que esse deve ser o caminho e deve ser a luz que nos deve orientar relativamente a uma eventual atribuição de topónimo ao futuro aeroporto localizado no Montijo. Nós achamos que sim, que deve haver um nome, mas que, eventualmente, deverá ser um nome que gera um máximo consenso, a máxima, digamos, coesão também das pessoas e das diferentes sensibilidades políticas à volta desse nome. Achamos que, não lhe posso dizer, porque obviamente eu represento também uma força política e a minha força política tem digamos assim, também uma visão e também gostaria de ver alguns nomes, mas é óbvio que essa é, mas isso seria só manifestar a minha vontade, não a vontade de agregar o mais possível à volta deste grande investimento. E, portanto, era isto que eu vos tinha a dizer e agradecer muito a vossa diligência e estarei a dizer também ao Sr. Presidente e também à Comissão que estaremos sempre disponíveis para poder intervir nestas sessões e convosco trabalhar, sendo certo que estamos todos confrontados, e este é, mais uma vez, queria-vos dizer, é um investimento nacional, não é local, é nacional, e nós devemos acompanhar nos diferentes, digamos, elementos, digamos, de governação do país, devemos acompanhar em proximidade este investimento. E eu agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente e a todos os Srs. Deputados esta possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, mas aproveito só para dar aqui uma nota, uma informação. O Sr. Presidente referiu-se... Tem que desligar isto, não é? Aqui. Devo dizer que, de facto, este debate está no seu início, este percurso tem um horizonte muito longínquo, e uma das coisas que, inclusivamente, um contributo que a Comissão pode dar, e dará certamente, é debater o assunto, e para isso tem já marcado, agendado, um debate sobre a futura construção do aeroporto, portanto, talvez seja o momento de eventualmente o Sr. Presidente e outras entidades, o Carmo Montijo, poderem todos participar e, portanto, dar o seu vosso contributo. Muito obrigado. Faz o vosso deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara de Montijo agradecer-lhe a sua vinda aqui à Comissão. O facto de não haverem outros deputados, presumo que tenham a ver com outro tipo de obrigações que coincidem muitas vezes umas coisas com as outras. Eu daqui a 3 ou 4 minutos também tenho que sair para uma reunião do Grupo de Amizade de Portugal-Guiné-Bissau, que é um país que eu gosto muito e prezo muito. E portanto, vou só dizer duas ou três coisas, só para ficarem também registadas a posição que o Bloco de Esquerda tem sobre esta petição. Nós achamos que é uma petição que vai ter que ser discutida em plenário, porque reúne o número de assinaturas regulamentares para obrigar à sua discussão em plenário. Tenho alguma curiosidade em tentar perceber quais são as posições dos outros grupos parlamentares sobre esta questão. A nossa opinião é que é não só uma questão extemporânea, como ainda não é uma questão fechada. E, portanto, estar a pôr um bocadinho o carro à frente dos bois, sem saber se o aeroporto vai ou não ser construído no Montijo, e sem saber também se vai passar todos os, digamos, os critérios que, digamos, coexistem com a construção de uma infraestrutura aeroportuária, são coisas que ainda estão por ser decididas. Aliás, o Sr. Presidente deste grupo de trabalho já disse bem que vai haver aqui um debate de um dia dedicado a todas as infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa, para a qual vão ser convidados várias entidades. Presumo que os presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa vão também ser convidados a estarem presentes, e portanto nós vamos poder discutir de outra maneira esta questão da futura extensão do Aeroporto Internacional de Lisboa ou do Aeroporto Humberto Delgado a outras áreas na margem sul, que eu também acho que há um efeito de equilíbrio do território que é indiscutível e que pode ser, tem que ser acautelado, assim como aquela referência que fez de o Governo ter necessidade de aprovar quanto antes normas preventivas de urbanísticas que prevejam ou que acautelem o futuro daquela região, porque se sabe que neste caso concreto a implantação desta infraestrutura tem uma enorme sensibilidade às questões ambientais, não é? E todos nós sabemos que à volta do aeroporto nasce sempre uma cidade. E eu espero que não nasça uma cidade à volta da base aérea número 6, porque se isso acontecer é uma desgraça completa. Portanto, há que prevenir e, digamos, de forma decidida, há que prevenir todos os padrões que já conhecemos de especulação e desordenamento do território que estão aí a bater à porta. Eu creio que o Governo deve fazê-lo, e essa provavelmente será uma das conclusões mais relevantes do debate que vai ser feito aqui na Assembleia da República. Nós, pela nossa parte, não vamos faltar a essa chamada, com certeza, mas eu queria, sobretudo, convidá-lo a não faltar esse debate que vai haver aqui na Assembleia da República e a participar. Portanto, eu percebo que, do ponto de vista da população da Península de Setúbal, há uma grande expectativa positiva relativamente à possibilidade da construção desse aeroporto. Não desconhece que há outras soluções que estão em cima da mesa. Há um movimento de opinião que é relativamente diversificado em termos de pessoas, que defende uma solução também na margem sul, mas não Montijo, que é o antigo aeroporto de Alcochete, de Rio Frio. E pronto, e de qualquer forma, qualquer que seja o debate que venha a acontecer, há sempre um conjunto de situações que devem ser acauteladas e que devem ser respondidas. Falou aí nos efeitos económicos e sociais dessa infraestrutura, e são indiscutíveis, mas eu permitia-me acrescentar uma outra dimensão que não pode deixar de ser considerada e que são as acessibilidades. Acessibilidades em transporte público. E aquilo que até agora se viu em matéria de acessibilidades em transportes públicos refere-se apenas ao barco, ao modo fluvial, através da criação de uma linha dedicada para a acessibilidade das pessoas ao aeroporto. Nós pensamos que isso é bastante, é pouco, e que já temos, aliás, defendido em algumas intervenções que temos feito sobre esta matéria, que não há aeroporto no mundo que se preze que não tenha acessibilidade ferroviária. E, portanto, essa acessibilidade, o Governo vai ter que desatar este nó, porque vai ter que ser construída, e eu creio que essa também é uma boa razão para a população da Margem Sul ter fundado expectativas positivas sobre o impacto que esta infraestrutura pode vir a ter na promoção da acessibilidade ferroviária na Margem Sul. Nós temos uma espécie de metropolitano de superfície na Margem Sul que está ali encravado em Corroios, não ata nem desata, está em Corroios e no Pragal, ou melhor, na Universidade Técnica de Monte da Caparica, portanto, e aquilo tem, passo a expressão, tem que desemborrar, não é? Tem que se estender para um lado e para o outro para se tornar... Tem que ter escala, exatamente. E portanto, essa questão vai ser uma questão também, com certeza, para ser debatida, e por isso esta é sempre uma ocasião de nós refletirmos um bocadinho sobre estas matérias, e agradeço-lhe o facto, mais uma vez, a sua intervenção inicial, e aqui fica a nossa posição sobre a petição e sobre o que está à volta da petição, que é provavelmente o mais importante.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se...
É uma questão só muito rápida.
Quer acrescentar alguma coisa mais?
São questões muito rápidas. Só, por meio de tudo, cumprimentar o Sr. Deputado e obrigado pela sua presença. O Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, obrigado. E dizer-lhe que as questões que colocou são todas questões muito pertinentes e que são questões que, obviamente, têm sido também ponderadas ao longo dos tempos, e algumas delas já estão, digamos, mais afastadas, nomeadamente a questão que tem a ver com a discussão entre um aeroporto no Campo de Alcochete ou o Montijo. Isso é uma questão que, como sabe, foi afastada durante a última governação e, portanto, ficou essencialmente a estratégia de manter o aeroporto da Portela e com um aeroporto, obviamente, que pudesse ampliar a capacidade aeroportuária. Portanto, nós, eu às vezes temos discussões que já são discussões que eu posso mesmo apelidar de falsas, mas que entramos nelas, no fundo, isso já não está em discussão. Isto é a localização, será Montijo, e é de acordo com o comemorando que aconteceu, é essa a localização. Mas para que essa localização se concretize, como disse há pouco, obviamente ela precisa aqui de estudos, e nós, Câmara Municipal, os temos exigidos. E acho que os partidos também o têm feito, e acho que isso é muito importante, e a Assembleia da República deve acompanhar de forma próxima este processo, que é um processo importantíssimo para as populações. Quanto à questão de haver outras opiniões, realmente há outras opiniões na própria Península que não são, vamos dizer, não são expressões da população ou das populações, queria-lhe dizer isso, e eu acho que é preciso termos essa noção, mas que são, evidentemente, eu considero que são expressões um pouco conjunturais, tendo em conta até as eleições autárquicas que vêm por aí, não é? Quer dizer, eu acho que é muito isso. Mas veremos depois, após as eleições, se é verdade o que estou a dizer ou não. E veremos isso. Eu penso que esta solução é uma solução que realmente, por um lado, cria aqui grande capacidade de, no fundo, criar a tal, ou pelo menos equilibrar as assimetrias entre as duas margens, isso é fundamental, mas, obviamente, isto tem que ser feito sempre com um processo de desenvolvimento sustentável, que é o que eu defendo, isto é, um processo em que, obviamente, nós colocamos a questão do desenvolvimento económico, que é um desenvolvimento importantíssimo, mas que, obviamente, esse desenvolvimento não se sobrepõe às questões sociais ou às questões ambientais. Eu penso que isso é uma questão que eu acho que hoje, quer as orientações internacionais de vários organismos das Nações Unidas, como da União Europeia ou de outras grandes instituições que, de algum modo, também, digamos, criam linhas de pensamento político para as diferentes países e também os Estados-membros, os Estados que estão agregados a essas organizações, assim o dizem, não é? E, portanto, eu já estou aqui até a pensar nos princípios macro, mais macro que podemos imaginar no planeta. E, portanto, o desenvolvimento sustentável é hoje uma questão inadiável e eu acredito que este aeroporto ou outro qualquer, a partir neste momento, só poderá ser construído com estes pressupostos todos. Este é o que eu considero. Quanto às acessibilidades, acho que é uma questão muito, eu diria, fundamental. Aliás, nós desde o início que esta questão se colocou, isto é, no fundo, o desaparecer daquela ideia do aeroporto do Campo de Tiro e o aparecimento de um aeroporto complementar na região de Lisboa, que penso que acompanharam todos na última legislatura, efetivamente uma das questões que o Montijo colocou era que se vier para o Montijo, e nós defendíamos que sim, porque por mantendo a questão do controle das assimetrias entre a margem norte e a margem sul, isto novamente para as questões aqui económicas, dissemos sempre e apresentámos um caderno de acessibilidades. Não só para a compatibilidade do próprio infraestrutura aeroportuária com Lisboa, que era o grande interesse e é o grande interesse da ANA Aeroportos, mas também da infraestrutura aeroportuária com a própria cidade do Montijo, eu diria, quando eu digo com o Montijo, digo com a região de Setúbal. Acho que isso é preciso tratar, como diz o Sr. Deputado, e por isso acho que é uma das questões fundamentais. Eu acho que a questão da ferrovia é importante, e particularmente a do metro, é uma questão importantíssima. O metro de superfície deveria também ter um ponto de ligação do Montijo, ou pelo menos começarmos a pensar numa extensão do metro de superfície do aeroporto, que não é bem na cidade do Montijo, é afastado, para termos uma ideia, afastado de cerca de 5 km da cidade. Portanto, não é uma coisa no interior da cidade. Portanto, é uma questão na periferia da cidade e numa periferia até que é rural. Embora não pela sua localização, podemos pensar que não, mas é, ela é muito afastada da cidade, 5 km, como disse. E, portanto, temos que ter aqui ligações ferroviárias e, particularmente, e acho que essa é uma questão fundamental, entre a cidade e o próprio aeroporto, entre Lisboa e o próprio aeroporto. Eu penso que isso é uma questão fundamental e queria felicitá-lo por isso, porque é uma das questões que nós também temos vindo, digamos assim, a insistir. Sem um grande acompanhamento das vezes das forças políticas envolvidas localmente, isso é verdade, queria-vos dizer isso, mas efetivamente temos vindo a desenvolver isso. Mas eu, ao contrário do que diz, aqui estou um pouco em desacordo com o que disse, acho que o transporte fluvial é fundamental. Eu diria até que é um dos elementos que eu acho de maior vitalidade desta solução. E porquê que eu acho? Porque nós temos um rio, que é o estuário do Tejo, que tem sido pouco cuidado do ponto de vista da sua expressão económica, pelos nossos governos, vamos dizer os últimos, para não estar só aqui a sensibilizar um ou outro partido. Eu acho que nós temos que ter uma estratégia para o Tejo. E queria-vos dizer isto aqui na Casa da Democracia, na Casa dos seus deputados, porque é muito importante nós termos uma estratégia para o Tejo. Eu tenho defendido isso perante vários governos. Nós devíamos ter uma estratégia de valorização do nosso património identitário português, que é o Tejo. O Tejo é o berço dos descobrimentos, o Tejo é o berço da nossa ligação ao mundo, não é Lisboa, muitas vezes nós colocamos isto em Lisboa, mas é o Tejo, é o estuário do Tejo. E eu penso que esta questão do transporte fluvial pelo estuário do Tejo é um elemento, outra vez, valorizador de todo este património. Não é? E, portanto, isto é um elemento fundamental, eu diria, de grande alavancagem, como dizem os economistas, neste processo. E diria mais, Sr. Deputado, é, do meu ponto de vista, um elemento fundamental para nós podermos dinamizar, numa segunda vaga agora, o turismo fluvial. Isto é, eu penso que a perspectiva dos turistas que chegam a Lisboa, ao Montijo, a Lisboa, como quiserem depois, à região de Lisboa, poderem atravessar a nossa mais bela paisagem, que é o Tejo, ou o estuário do Tejo, acho que é um elemento fortíssimo de valorização económica. E eu quero lhe dizer, eu tenho uma imensa, e lamento imenso, e tenho uma imensa tristeza quando olho para o Tejo e não vejo nenhum barco a atravessar o rio, não se vê qualquer, digamos, atividade económica baseada em batelões que passam os contentores de um lado para o outro. Eu acho que este elemento fluvial, por esta via, com esta perspectiva... Eu sei, mas, Sr. Deputado, quero dizer só que, ao contrário de ser um elemento que parecia, à partida, como aqui expressou, mais redutor, eu penso que é até um elemento bastante aglutinador. E agora, temos é que ter a inteligência suficiente de colocar no sentido de isso ser um elemento fundamental para, no fundo, a extensão do turismo na cidade de Lisboa e, mais que isso, Sr. Deputado, estendermos o turismo até à região de Setúbal. Porque eu acho que nós temos hoje, para além de termos uma grande evolução turística em Lisboa, e isso é inegável, acho que todos nós hoje estamos de acordo com isso e não podemos negar isso, porque isso seria uma evidência, mas o que é facto, ou é uma evidência, o que é facto é que nós temos também que tornar a região de Lisboa, toda ela, participante neste fenómeno do turismo, que é um elemento fundamental hoje de crescimento económico. E, portanto, queria só dar-lhe estas notas, porque às vezes os pontos de vista e as perspectivas são importantes termos para podermos efetivamente também antever as coisas com uma outra perspectiva. E por isso, como disse, Sr. Deputado, não só é a população do Montijo, mas muita população que eu tenho falado nos concelhos vizinhos são muito favoráveis a toda esta solução, porque é uma solução que vem, obviamente, reforçar a identidade de todas aquelas terras, que foi sempre a ligação fluvial a Lisboa. E, portanto, o elemento do transporte fluvial é fundamental. Muito obrigado pelas suas perguntas, não quis contradizê-lo em nada, era mesmo só reforçar as questões que disse e dizer esta perspectiva que nós temos sobre o transporte fluvial. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade também.
Pronto, resta também agradecer ao Sr. Presidente a sua deslocação cá à Assembleia.
Muito obrigado. E a conta de custos estarei disponível para qualquer...
Agradecer também as palavras que preferiu. Foram interessantes, já quase que aqui... Trabalhamos aqui um debate já útil para o futuro do aeroporto.
Espero ter aberto umas portas e não fechado, não é?
E pelo contributo que trouxe aqui, contributos, com os deputados de todas as também que ajudou, digamos, a esses contributos,
senhor.
E o que significa dizer que não há dúvida nenhuma que este o aeroporto, o futuro aeroporto, Portela mais um, como também se diz, tem muito... muito, muito argumento apaixonante, até pós-alimento da região, pós-alimento das autarquias, da era metropolitana, seja ela qual for a margem.
Transporte ferroviário, tudo isso deve ser.
Por isso, muito obrigado, e ficamos também à disposição.
Muito obrigado.